Olá, boa tarde. No Chega voltou a desafiar o Governo dos Açores a apresentar uma moção de confiança, considerando que cabe ao Parlamento Regional clarificar se o Executivo, o PSD, CDS e PPM têm ou não condições para continuar em funções.
O cenário de instabilidade que se agudiza apenas se resolverá com a apresentação de uma moção de confiança pelo Executivo de José Manuel Bolieiro ao Parlamento Regional dos Açores sobre, precisamente, a matéria recente de instabilidade que se vive na região.
André Ventura, presidente do partido, falava aos jornalistas na sede nacional do Chega, em Lisboa, acompanhado pelo deputado regional e líder do partido nos Açores, José Pacheco. O líder do Chega defendeu que é ao Parlamento Regional do Açoriano que cabe a resposta sobre se este governo tem ou não condições para continuar e afirmou que só desta forma é possível garantir que há o apoio necessário para o último ano e meio de governação.
Não podemos continuar a viver como se a instabilidade não existisse. E o governo não pode continuar a fingir que tem apoios parlamentares, que na verdade não tem.
André Ventura indicou que o Chega continuará a ser um referencial de estabilidade nos Açores, mas alertou que não a qualquer preço. No mesmo sentido, o líder do Chega Açores defendeu não ser possível continuar neste ambiente de instabilidade, de ameaça ou de chantagem e que é preciso uma clarificação.
Nós não podemos é continuar a brincar com a vida dos açorianos por politiquices ou por ter feito um casamento à pressa, que foi o que aconteceu, e que nós no Chega sabíamos que não teria grande resultado.
Recordo que no início deste mês a Iniciativa Liberal e o deputado independente Carlos Furtado romperam um acordo de incidência parlamentar com o governo regional, que perdeu assim a maioria absoluta na Assembleia Legislativa. O deputado regional socialista Mário Tomé rejeitou liminarmente o tempo e o modo como o governo dos Açores está a conduzir o alargamento das áreas marinhas protegidas.
O grupo parlamentar PS Açores rejeita liminarmente o tempo e o modo como o Governo Regional da direita, PSD, CDS-PP e PPM, está a conduzir atualmente este processo. Ou seja, com o Governo Regional da direita, este é um processo que está a ser conduzido à pressa, sem ter em conta os utilizadores do mar, em especial os profissionais da pesca, quando poderia e deveria ter sido realizado de uma forma faseada, por um período maior, integrando todos os intervenientes na fileira da pesca e com a elaboração de um plano estruturante que dignificasse e comprometesse os intervenientes do setor.
Socialista que falava em conferência de imprensa na Ilha do Pico recordou aos jornalistas que foi o próprio presidente do governo quem afirmou no dia 3 de dezembro de 2021 que o executivo pretendia implementar 30% de áreas marinhas protegidas na região até 2023, 7 anos antes da meta definida em termos europeus. Para o PS Açores, essa seria uma prova de ousadia da região e seria uma meta mais ambiciosa do que a definida pela União Europeia, que é de 30% até 2030. Mário Tomé lembrou também que as declarações do secretário regional do Mar e das Pescas, a 17 de março, na sequência de uma reunião com o presidente da Federação de Pescas da região, garantiam que a Comissão Europeia estava a tratar deste assunto no sentido de compensar os profissionais de pesca pela redução das áreas disponíveis para o setor.
Essa declaração já dizia de estranhar, uma vez que no dia 7 de outubro de 2022, e após uma audiência do Secretário de Mar e Pescas com o Comissário Europeu para o Ambiente, Oceanos e Pescas, não foi feita qualquer referência ou abordagem às áreas marinhas a proteger e o seu impacto na pesca nos Açores, considerando a sua importância no que respeita à sustentabilidade, quer ambiental, quer do setor pesqueiro na região. Foi de seguida complementada pelo próprio Secretário Regional, afirmando que a região não tem capacidade financeira para suportar todos os encargos que é necessário atribuir aos profissionais da pesca, defendendo que sejam criados mecanismos de compensação europeus.
Para o PS Açores é incompreensível que o secretário regional do Mar e das Pescas diga agora que a região não tem dinheiro para suportar todos os encargos e que é necessário atribuir aos pescadores que deixarão de exercer a pesca nestas áreas a proteger, quando foi o próprio presidente que recentemente afirmou que seria garantida compensação em eventuais cenários comprovados de perda de rendimento.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Programa Operacional 2030 vai prever uma dotação de 21,5 milhões de euros dedicada exclusivamente para a realização de projetos e aquisição de equipamento de ponta para as infraestruturas científicas. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo vice-presidente do Governo, Artur Lima, na Praia da Vitória, que destacou a importância dos dinheiros públicos no setor da investigação e da ciência.
Têm sido os dinheiros públicos a corrigir as manifestas falhas do mercado no investimento em investigação e inovação. Neste quadro financeiro plurianual 2030, a região terá uma dotação de 21,5 milhões de euros, dedicada exclusivamente para a realização de projetos e aquisição de equipamento de ponta para infraestruturas.
O governante falava na sessão de abertura da segunda edição do Atlantic Innovation Week, que está a decorrer na Ilha Terceira, responsável pelas áreas da ciência e tecnologia. Assumiu que foi uma escolha deste governo alocar mais investimentos a quem promove investigação e inovação, tendo assinalado que o anterior Programa Operacional 2020 alocou 20 milhões de euros em betão.
Nas sucessivas reprogramações e pelas mais diversas razões, a verba disponível desceu para os 30 milhões de euros. Dois terços, ou seja, 20 milhões, foram utilizados em betão e apenas um terço, cerca de 10 milhões, foi alocado a projetos de investigação.
Artur Lima destacou ainda que o Governo aprovou recentemente a nova RIS 3 para o período 2022-2027, sendo esta uma das primeiras condições habilitadoras do PO 2030 a estar concluída. O Atlantic Innovation Week trata-se de uma conferência internacional com o objetivo de procurar soluções para os desafios que a sociedade enfrenta decorrentes de desequilíbrios dos ecossistemas naturais, mudanças climáticas e degradação ambiental. O Bloco de Esquerda considerou inadmissível o aumento do preço dos transportes públicos nos Açores e exigiu que o Governo Regional reverta a decisão. De acordo com o partido, o aumento é incoerente e contrasta totalmente com as declarações do Presidente do Governo, que no dia 13 de janeiro anunciou que o Executivo iria atribuir apoios aos transportes coletivos e criar um passo social para que os transportes públicos não descontrolem preços. O Bloco de Esquerda recorda que antes, em setembro de 2022, o Secretário-Regional das Finanças também já tinha afirmado publicamente que os transportes coletivos nos Açores não iam aumentar. Para os bloquistas, o Executivo não cumpriu este compromisso e está a colocar em cima dos utilizadores dos transportes públicos mais este encargo financeiro, que atinge particularmente uma população mais fragilizada que muitas vezes não tem outra opção de transporte. Ainda segundo o Bloco, o aumento de preços nos transportes públicos tem sido recebido pelos utilizadores com surpresa e muito desagrado, não se compreendendo o motivo do aumento, que é transversal às empresas do arquipélago e foi determinado pelo Governo, que não o comunicou publicamente. O Bloco de Esquerda adianta ainda que irá exigir explicações ao Executivo açoriano. Foi inaugurada a primeira ciclovia da Ilha de São Jorge, um investimento na ordem dos 2,7 milhões de euros, fruto da candidatura a fundos comunitários por via do Programa Operacional 2020. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A ciclovia, no percurso do caminho do Teu, trilho ecológico da Urzelina, com cerca de 3 quilómetros, é para Luís Silveira, presidente do município, um investimento estratégico para o desenvolvimento do Conselho das Velas e também da ilha.
Primeiro dizer-vos que me parece que é uma boa obra. São 3 quilómetros de uma zona de lazer com muita qualidade ambiental, onde tem acesso a pesqueiros, onde começa numa zona balnear e acaba noutra. Já foi muito bom e tem sido, durante a mesma, ver muitas pessoas a utilizá-la. Ver muitas pessoas a passear na mesma. Ver muitas pessoas a fazer as suas caminhadas. Já ver crianças a andar nas suas bicicletas e nos seus triciclos, e alguns adultos também. E é por isso que tenho a certeza que hoje o Conselho das Velas, e em particular a freguesia da Urzelina, ganha mais vida e ganha mais dinâmica, e também o todo do Conselho e da Ilha de São Jorge. Nós temos estado a fazer na Urzelina uma série de investimentos. De investimentos naquilo que são os caminhos de acesso às habitações, o parque do fundo da Urzelina, o parque multiusos que está em fase final de acabamento, no centro de inspeção rural da Urzelina em parceria com a Junta de Freguesia, nos casteletes que também está já em fase final, o teu que hoje inauguramos.
Entretanto, o município já tem concluído o projeto para a segunda fase da construção da ciclovia, que ligará o atual troço aos Portinhos da Queimada, ficando um percurso com sensivelmente 7 km.
Nós queremos continuar este desidrato. Nós já temos neste momento o projeto para ligar os Portinhos da Ribeira do Nabo, onde conclui este traçado agora, para ligar aos Portinhos da Queimada. O projeto está concluído, é um projeto também da Projeto Angra e aguardamos apenas e só a abertura do novo quadro comunitário de apoio para lançar esse concurso também. E já não serei eu a fazê-lo com certeza enquanto Presidente de Câmara, mas deixando este desafio de um dia vermos a ligação do Porto dos Terreiros ao Porto das Manadas e aí sim ficarmos com uma frente mar do nosso concelho exemplar e em que de facto seria um grande contributo para a nossa terra. E fica este desafio para quem vier a seguir, na expectativa que ainda vamos conseguir executar esta segunda fase da ciclovia com essa ligação que digo dos Portinhos da Ribeira do Nabo aos Portinhos da Queimada.
Luís Silveira, o Presidente da Câmara Municipal das Velas, em declarações na cerimónia de inauguração do Caminho do Teu, a primeira ciclovia da Ilha de São Jorge.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Está disponível, desde o passado dia 20 de março, um novo relatório mensal de monitorização dos preços vigiados, com informação sobre os preços em toda a região. Este relatório, no seguimento do projeto piloto iniciado em outubro passado, apenas na Ilha de São Miguel, já inclui a comparação de preços entre todas as ilhas e a sua evolução desde o início de 2023. Este processo, promovido pela Secretaria Regional das Finanças, visa, no atual contexto inflacionista, acompanhar o comportamento do setor retalhista no processo de definição do preço final ao consumidor. A compreensão da evolução dos preços nas novilhas e a análise de eventuais discrepâncias habilitará o Governo Regional a implementar medidas, nomeadamente a alteração da portaria, que define quais os bens que integram o regime jurídico de preços.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Após 3 anos de interregno devido à pandemia, sai hoje novamente à rua na Romaria Infanto-Juvenil da Zona Oriental do Conselho da Ribeira Grande, que já vai na sua 11ª edição. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O objetivo é potenciar a valorização e a transmissão cultural aos mais novos, incutindo o interesse e o conhecimento acerca dos simbolismos da oração e dos cânticos dos Romeiros de São Miguel, que se encontram em comemoração pelos 500 anos de tradição. Paulo Bulhões, coordenador técnico-pedagógico do CATLE, Centro Multiatividades Polo da Maia, adianta que se assiste este ano a um período de viragem depois de uma paragem de 3 anos.
Porque esse espírito de Romaria deixámos de ouvir, deixámos de sentir durante esses 3 anos, o que cria por si só algumas dificuldades na organização e na forma como podemos levar as Romarias. Há muitas crianças, as mais pequenas, que simplesmente não conhecem o Romeiro. E nós estamos a começar precisamente do primeiro ponto, a fazer a primeira explicação dos simbolismos da Romaria, desde o chailo, o lenço, o terço, a começar a fazer os cânticos, que para muitas crianças é uma novidade e para outras crianças mais crescidas, também entre quase aqui na fase de esquecimento.
E é por isso que o número de participantes será muito menor nesta edição, cerca de 40, ao invés das mais de 100 de anos anteriores. Segundo o responsável, a organização sentiu por parte de vários pais não falta de interesse, mas alguma estranheza sobre aquilo que poderia ser feito. Contudo, e apesar de haver menos crianças a participar, Paulo Bulhões garante que as romarias infanto-juvenis não deixarão de acontecer e que a tradição se vai manter. No entanto, assume que, enquanto responsável pelos cátles e pedagogo, preocupa-o a superproteção dos pais.
realmente o sair à rua com as crianças caminharem, estarem ao sabor do vento, cria aqui algum receio para muitos pais, a tal insegurança e a sobreproteção, que é importante que esses pais também percebam que é importante, não só nesta atividade da Romaria, mas de forma geral, que as nossas crianças também estejam sujeitas às adversidades, àquilo que o mundo oferece, e é importante o caminhar, é importante o respirar ar puro, é importante sair, sentir as atividades, não só se faz em salas, mas também e sobretudo no exterior. E é fundamental nós estimularmos esse risco e essa experiência.
Esta é uma iniciativa do CATL, Centro Multiatividades Polo da Maia, Lomba da Maia e Ribeira Funda, São Brás, Porto Formoso, Fenães da Ajuda e Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia. Participam nas romarias crianças dos 3 aos 14 anos de idade.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.